destaques na informação às 13 deste domingo com o António Feliciano. Boa tarde.
Vamos então aos títulos. Estacionamento tarifado continua a dar que falar, há já quem peça a suspensão da medida. Torres Novas, confrontada com graves problemas ambientais, presidente da Câmara, diz que é preferível não ter as empresas poluidoras. Quartel-General da Brigada de Reação Rápida de Tancos recebeu a entrega de estandartes das forças que estiveram no Iraque, no Kosovo e na Lituânia.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Vila de Rei em destaque. Ricardo Aires, presidente da Câmara Municipal, é o convidado na próxima quarta-feira.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo. Céu muito nublado, períodos de chuva por vezes forte. Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela para o fim do dia. Possibilidade de ocorrência de trovoada. Vento, em geral, moderado e sendo mesmo forte nas terras altas. Temperaturas máximas previstas por Porto e Lisboa, 18 graus. Para Santarém e Faro, 19.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Pedro Marques, vereador dos Independentes, denunciou aquilo que considera como uma ilegalidade ao nível do Código da Estrada em plena Rua dos Arcos. O eleito diz mesmo que se alguém for autuado pela Polícia de Segurança Pública, já há advogados que gratuitamente vão defender os supostos infratores em tribunal. Pedro Marques aponta como ilegalidade o facto de estar colocado naquela artéria só um sinal indicativo de que o estacionamento é reservado para os respectivos moradores, ou seja, o vereador refere que o sinal apenas reserva lugares do lado esquerdo da via, defendendo que o comum automobilista pode estacionar à direita sem cometer qualquer infração, em especial a seguir às interseções. A ausência de idêntico sinal do lado direito é a falha apontada por Pedro Marques.
Com uma ilegalidade, e já colegas meus que, se for preciso, patrocinam, quem for multado, vou dar um exemplo na Rua dos Arcos, é a Rua do Só Sentido. Mas as placas só estão de um lado da rua. E há quem aí defenda que está do lado da rua é a mesma coisa que está do outro lado. Não é assim. Não é não. Não é não. Não é não. E pode ter certeza, se forem para o tribunal, perdem-nas todas. Não, vou dizer porque a rua termina a meio. De um lado da rua está, do outro lado não está. Não há nenhum sinal de sentido único. Há várias coisas aqui que devem analisar. E vocês têm, por exemplo, nos serviços que acha que conhece muito bem estas regras de trânsito, não conhece. Não sabe como é que elas se aplicam e não sabe, pois, o que acontece. E, portanto, ali é claro que deve estar nos dois lados, se querem que se cumpra. Se não tiver dos lados da rua, do lado, se multarem quem estiver do lado contrário, são as placas, pode ter certeza que em tribunal aquilo vem para trás. Não tenho dúvida nenhuma. E há colegas, e depois, chegam-se cá assim mais travessas, acontece isso. A travessa rua termina ali. Para todos os efeitos, e temos trânsito, termina ali. O sentido único para continuar, tinha de continuar para cima e tinha de estar dos dois lados das placas. Só estou a dizer aquilo que pode acontecer. Podia estar calado, mas não é meu hábito estar calado. Com toda a frontalidade e toda a transparência, estou a dizer as coisas. Antes que elas aconteçam. Se a polícia multar, há colegas meus que estão dispostos a pro bono defender essas situações em tribunal. E depois veremos.
Entretanto, a ERTE procurou esclarecimento junto de algumas escolas de condução e ainda do comando distrital da PSP, avançando com este caso específico. E há unanimidade, ou seja, no que diz respeito ao início da Rua dos Arcos, o sinal indicador de estacionamento reserva mesmo esses lugares, à esquerda e à direita, para os moradores. Exceção feita ao espaço limitado a táxis. Basta dizer que quando acaba o estacionamento para estes transportes, está, então à direita, o sinal indicador de lugares reservados a residentes. independentes, ou seja, aqui não há qualquer ilegalidade. No entanto, o caso muda de figura nas interseções da Rua dos Arcos, com a Travessa dos Arcos e da Misericórdia. Quem chegar do lado do Tribunal e se voltar à esquerda não tem qualquer informação relativa a estacionamento e nem que está a entrar numa via de sentido único.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os transportes urbanos de Tomar estão a preocupar o Partido Social Democrata, que na recente reunião de Câmara fez saber isso mesmo, justificando a tese com os elevados custos que este serviço, bastante útil, reforçou, tem imposto à autarquia. Aliás, nesta mesma reunião, o vereador João Tenreiro questionou a presidente Anabela Freitas sobre a eventual modernização da frota, aproveitando os fundos comunitários, sem esquecer a adoção de rotas mais funcionais e horários mais adequados às necessidades da população, nomeadamente das pessoas que vivem deslocadas dos serviços disponibilizados na urbe. Ficaram duras críticas à coligação PS-CDU que, referem os sociais-democratas, coloca Tomar mais uma vez afastado dos fundos comunitários. O rol de acusações continua. Fica latente a inércia, a falta de vontade e a incapacidade de fazer mais, melhor e com menos recursos públicos, o que neste caso é no mínimo um escândalo, referem os sociais-democratas. E aqui, pela voz do vereador João Terreiro.
Nós temos ouvido por parte da Sra. Presidente alguns lamentos relativamente ao estudo, transportes urbanos de Tomar. Nós já denunciámos, por algumas circunstâncias, o facto de que, portanto, os recursos não estão a ser feitos talvez da melhor forma, portanto, as paragens não têm informação. Há falta de informação para os utentes do estudo, as paragens estão... Até os estudos estão pouco divulgados, nós já alertamos para esta situação. A possibilidade de que em Tomar há transportes urbanos, ainda mais que agora temos os parquímetros na cidade de Tomar, portanto, poderia e deveria ser fomentada mais a utilização dos transportes urbanos. E nós analisámos e vimos, de facto, que, e temos um requerimento para fazer, que tem a ver, em concreto, com o estudo dos transportes urbanos de Tomar. Que eu vou passar a ler o requerimento, Sr. Presidente, de forma sucinta. Portanto, os transportes urbanos de Tomar são um serviço público que se tem revelado bastante útil, no entanto, continua com elevados custos para a autarquia, pelo que é premente a redução dos mesmos através da redução das despesas com os veículos existentes. Portanto, assim sendo, e tendo em atenção que o POCUR lançou um aviso de concurso destinado à promoção da eficiência energética nos transportes públicos coletivos de passageiros incumbidos de missões de serviço público, solicitamos a informação sobre o que está delineado para os transportes urbanos de Tomar, nomeadamente se a autarquia está a ponderar avançar com a elaboração de uma candidatura ao POCUR para a reestruturação do serviço prestado atualmente, de modo a melhorar o mesmo, reduzindo ao mesmo tempo os custos de exploração associados.
Reconhecendo vários problemas ao nível do serviço prestado pelo STUT, a Presidente da Câmara referiu a necessidade de o serviço ser alargado a outras áreas vizinhas da cidade. Anabela Freitas deu conta então que não é intenção da autarquia recorrer a fundos comunitários, nomeadamente na questão da aquisição de novos autocarros.
Conhecemos que efetivamente não existe informação nas paragens, muitas delas estão com um ar até degradado, algumas têm paragens com assentos e cobertas, outras não têm. A esse nível, sendo que algumas das paragens não são propriedade do município, mas sim da JCDECO, sendo que reconhecemos essa questão das paragens e da necessidade de haver maior informação nas paragens, temos depois toda a outra questão dos circuitos. E a questão dos circuitos, aquilo que foi o acordo feito na altura pelo Executivo que estava na Câmara e a Rodoviária do Tejo é que os circuitos eram apenas dentro do circuito urbano, sendo que o resto seria pela Rodoviária do Tejo. Isto prende-se com uma outra questão que já passou aqui no Executivo e também já foi à Assembleia Municipal, que tem a ver com o novo regime jurídico dos transportes terrestres. E aí, quando se lançar a concurso, nós queremos alargar, é a nossa intenção em sede de concurso, negociar no caderno de encargos, alargarmos aquilo que é os circuitos do estudo. Porque, por exemplo, os estudos não passam em zonas com muita população. O estudo não serve em Carvalho de Figueiredo, não serve em Valdonas e não serve em um conjunto de outras cabeças, Juncais de Cima, que é importante que também se consiga alargar circuitos aí. Quanto à questão que faz concretamente do aviso que abriu no PO Seguro, o aviso que abriu no PO Seguro apenas é financiado o diferencial entre o custo de um autocarro normal e o custo de um autocarro elétrico. Apesar dos autocarros que estão nos circuitos urbanos, são autocarros que já estão a ter muitos encargos em termos de manutenção, não é intenção, aliás, nem está previsto no orçamento para 2017, irmos a esse aviso de candidatura. Cada autocarro custa na casa dos 160 mil euros e nós não temos capacidade para.
Quem circula pela A23 e passa junto às entradas para Torres Novas, quer para a parte comercial, quer para a cidade propriamente dita, depara-se com um odor muito intenso, característico de que estão ativas fontes poluidoras. Este cheiro perturba automobilistas e agora imagine-se quem ali mora ou trabalha, sem esquecer as crianças que frequentam o centro escolar da Meia Via, que nem conseguem alimentar-se na hora do recreio, uma vez que o odor é insuportável. As fontes poluidoras estão identificadas e o alvo tem sido a Ribeira da Boa Água, para onde são feitas descargas, e tudo isto com o conhecimento das autoridades que até esta fase parecem de pés e mãos atados. Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, questionado pela ERTE, considera este foco poluidor como uma grande dor de cabeça e diz que as pessoas já começam a ficar revoltadas. Entre ter estas empresas e a poluição, o autarca não tem dúvidas em dizer que prefere Torres Novas livre dos problemas ambientais.
Lamento, tenho muita tristeza, é uma dor de cabeça que tenho, devo dizer, porque joga com empresas que as empresas poluem, estão sendo aos poucos identificadas, há processos no Ministério Público, há relatórios da Agência Portuguesa de Ambiente, a GNR-SEPNA, o próprio Ministro, como sabemos, publicamente numa comissão especializada, mencionou nomes, assumiu situações. Portanto, eu quero acreditar, caramba, tenho que acreditar mesmo, como Presidente de Câmara, que isto tem que ter uma resolução o mais depressa possível. Porque se não tiver uma resolução o mais depressa possível, é muito complicado. Eu receio muito que possa haver qualquer situação inesperada que não é desejável para ninguém. Porque as pessoas estão fartas, as pessoas estão cansadas, estão preocupadas até com o aspecto da saúde. Não conseguem abrir janelas no bairro do Niche, as crianças no centro escolar da Meia Via, e aí já é a Câmara, não podem vir comer maçãs para o recreio, porque se calhar ficam um pouco enojadas e regressam ao interior da escola. Portanto, isto tem que acabar. Eu uma vez lancei um desafio exagerado ao Governo, que mandasse um exército ali para a Ribeira da Boa Água e que se revezassem da hora a hora a ver em frente dos tubos de descarga que toda a gente vê que estão a atirar para a Ribeira da Boa Água coisas que não deviam, e não há ninguém que, por força da lei, chegue ali, tape aquilo, corte. E depois há os postos de trabalho, não é? Depois há a
família. Sendo que as empresas jogam com isso mesmo. Há alguma chantagem, digamos assim, entre aspas, pronto, sobre aquilo que poderão ou não fazer, e depois as implicações que essa limitação das atividades...
Eu acho que as empresas que têm poluído... Não têm tido uma estratégia assertiva e a procurar os interesses públicos.
E se não houver essa sensibilidade, se não houver essa boa vontade, será melhor para Torres Novas ficar sem essas empresas e ter um bom ambiente?
Sem dúvida. Ter empresas a poluir só porque têm empregados, X empregados, e por outro lado termos uma população a definhar porque poderá haver riscos de saúde, nem dá para comparar.
Os independentes por tomar, pela voz de Pedro Marques, pedem a suspensão do estacionamento tarifado na cidade, alegando dúvidas legais em torno da bolsa criada na rua João dos Santos Simões, assim como os constrangimentos que, referem, estão a ser criados a moradores e automobilistas face à entrada em vigor deste serviço. Pedro Marques diz mesmo que a solução encontrada pela Assembleia, ou seja, a criação da bolsa, nunca foi colocada aos munícipes, sendo polémico ao ponto de afirmar que não sabe o que alguém tem contra os moradores daquela artéria de Tomar, que tem sido o mártir da cidade.
A solução que foi encontrada na Assembleia nunca foi colocada aos munícipes. Estou a falar, por exemplo, do espaço da Bolsa de Estacionamento criada na Rua João Santos Simões. Eu não sei o que é que alguém tem contra aquela gente que ali vive, porque foi sempre a zona mártir da cidade. Além do Parque de Marquês de Tomar, que foi durante muitos anos o único parque tarifado na zona norte da cidade, e aquilo que eu vou dizer acontece quer na Rua dos Arcos, quer na Rua João de Simões, e tem havido imagens nas redes sociais que mostram que aquilo muitas vezes está sem qualquer veículo, completamente deserto. E contrariamente, por exemplo, na Rua João de Simões, ao que acontece com a Alameda, na Alameda as pessoas que quiserem estacionar pagam e estacionam, na João de Simões nem isso podem, nem podem pagar para estacionar. Ou seja, eu acho que este assunto de regulamento e de tarifa devia ser repensado e, porque não, suspenso até ser repensado como deve ser. Isto para dizer que os constrangimentos para as pessoas têm sido superiores à vantagem que têm tido algumas pessoas em termos de mobilidade.
Confrontada com estas palavras de Pedro Marques, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, refere que é prematuro avaliar o estacionamento tarifado ao final de uma semana, não deixando de se referir ao que acontece no Centro Histórico, onde alguns automobilistas continuam a estacionar de forma abusiva.
Não é ao fim de uma semana de aplicação do estacionamento tarifado que nós podemos fazer uma avaliação. E daí ter sido consensualizado que seria ao fim de X meses de uma avaliação. Dizer-lhe também que as bolsas de estacionamento, independentemente daquilo que eu penso em relação às bolsas de estacionamento ou não, a bolsa de estacionamento da Rua João dos Santos Simões, para os moradores, é única e exclusivamente aquele bocado que estava tarifado. Todo o resto, qualquer pessoa pode estacionar fora desses lugares. Dizer-lhe ainda que em relação ao Centro Histórico, há aqui uma outra questão que não foi abordada, mas que tem que ser abordada. Primeiro, tem que haver a marcação dos lugares de estacionamento do Centro Histórico. E há uma coisa que o Centro Histórico tem que obedecer, é as questões de segurança. Há locais onde nós sabemos que os moradores estão a estacionar carros, mas que se houver algum incêndio no Centro Histórico não passa um carro de bombeiros. E, portanto, ou uma ambulância. Aliás, isso já nem passava ali em algumas zonas por causa de sinais, e isto voltando à primeira parte da sua intervenção. Parece-me prematuro, ao fim de uma semana de estar em vigor o estacionamento tarifado, ir-se fazer qualquer avaliação. Não estou a dizer que o modelo está correto. Acho que precisa de ser afinado e deve ser afinado, mas mediante aquilo que a prática nos mostrar. Porque senão continuamos a cair, se fizermos uma avaliação neste momento e alterarmos o regulamento neste momento, estamos a cair exatamente naquilo que está subjacente quando o regulamento foi aprovado e aplicado. Ou seja, pensamos nós, do ponto de vista teórico, que aquela é a melhor solução, sem deixar que a prática o demonstre se é ou não.
Quem também tem dúvidas sobre a legalidade ou falta dela, da bolsa de estacionamento criada na Rua João dos Santos Simões, é o Partido Social Democrata. O vereador João Tenreiro sublinhou que a referida zona coloca em causa todo o regulamento anteriormente discutido.
Porque isto aqui, esta bolsa de estacionamento que foi criada, é um novo regulamento puro. Portanto, vem colocar em causa todo o espírito do regulamento que foi apresentado e discutido neste órgão executivo. E parece-me que aqui, eu já tinha pensado, aliás, eu na Assembleia, quando vi essa proposta apresentada, eu estava sentado, mas isso não era comigo, pensei para mim que isto é ilegal. E se alguém vier a imputar esta ilegalidade, até pela cobrança das taxas que pode estar a ser feita, poderá ter razão. Agora, Sr. Presidente, também lhe parece, Sr. Presidente, como líder, como Presidente da Câmara Municipal de Tomar, estar a culpar a Assembleia Municipal por esta situação, Sr. Presidente. Porque a Sra. Presidente também está na Assembleia, a Sra. tem um direito, que é o direito de falar, quando é os pontos, defender as questões. E também, quando nós vemos que a questão está a ir para um lado que não é bom para o município e que não é bom para o Conselho de Tomar, a Sra. Presidente tem a obrigação legal até de alertar e dizer alto, esperem lá, que isto aqui poderá não ser vantajoso. Esta proposta. Portanto, nós sabemos muito bem que esta proposta foi apresentada pelo Grupo dos Independentes por Tomar, mas também houve outras forças partidárias que depois aprovaram, nomeadamente a minha força, o Partido Social Democrata, que chegou lá e entendeu que deveria aprovar. Agora, o que é certo é que nós, aqui em reunião de Câmara, votámos contra.
O Quartel-General da Brigada de Reação Rápida, em Tancos, Conselho de Vila Nova da Barquinha, recebeu nesta quinta-feira a cerimónia de recepção dos estandartes nacionais das forças destacadas nos teatros de operações do Kosovo, do Iraque e da Lituânia. Refira-se que a Força Nacional, destacada para o Iraque, foi aprontada pelo Regimento de Infantaria 15 de Tomar, reunindo um efetivo de 11 oficiais, 16 sargentos e 3 praças, num total de 30 militares. O Exército Português, num comunicado enviado para a Hertz, referiu que para os militares o estandarte nacional à sua guarda reveste-se de extremo significado, pois representou nas terras longínquas do Iraque a pátria que jurou defender mesmo com o sacrifício da própria vida e que nestes 6 meses de missão, com brio e orgulho, guardaram e honraram. A Hertz marcou presença na cerimónia e falou com o comandante da Brigada de Reação Rápida, o Major-General Carlos Prestrelo, que começou por sublinhar as missões que têm sido cumpridas com êxito na história desta entidade.
Podemos dizer que foi ao longo realmente destes últimos 20 anos em que esta brigada, sendo uma brigada de características expedicionárias, ligeiras, tem constituído praticamente uma grande percentagem das forças nacionais destacadas do nosso país e o balanço realmente é muito positivo, porque a imagem de Portugal transparece um pouco daquilo que é o comportamento dos nossos militares nestas missões que têm desempenhado ao longo dos anos nos vários teatros de operações.
Missões nem sempre fáceis, como é que a esse nível as forças têm sido, digamos, preparadas?
Infelizmente, como sabemos, nem sempre fáceis as missões, mas a conduta que nós temos é realmente preparar as forças da melhor forma para terem um comportamento execuível face às dificuldades dos vários teatros de operações que temos tido, nomeadamente daqueles que estão mais na área do Afeganistão, Iraque, que têm sido realmente teatros de muito difíceis, mas onde os nossos aliados têm dito que o nosso desempenho tem sido notável. O Exército, onde participa, em qualquer missão em que participe, independentemente das atividades que possam ter em termos de restrições orçamentais, só envia militares com plenas condições de cumprir bem a missão. E, curiosamente, foi de uma forma atípica, pela primeira vez a Brigada de Reação Rápida teve em 3 teatros de operações diferentes, nomeadamente a Unidade de Artilharia, que foi a primeira vez que tem no âmbito das suas mesas da NATO, na Lituânia, tivemos 120 homens sendo projetado nos tempos modernos uma força de artilharia para o exterior do território nacional. Tivemos uma força no Iraque, como sabemos, que decorre praticamente sempre com unidades que têm sido aprontadas nesta Brigada de Reação Rápida pelas características que há pouco referi. E no Kosovo, curiosamente, é uma missão que já decorre há muitos anos, os Balcãs. E nos Balcãs, este batalhão que foi agora, que é o 2º Batalhão de Infantaria Paraquedista, sediado em Aveiro, que foi exatamente há 20 anos para a Bósnia-Herzegovina, em 1996, tendo aberto praticamente estes teatros modernos, voltou a ter um desempenho notável, neste caso, nos Balcãs, no Teatro de Operações do Kosovo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.